Boa noite. Cadê o chat aqui? Espera aí, deixa eu descobrir qual o problema aqui no chat. Cadê o chat? Meu microfone tá alto, hein? Vocês estão ouvindo um monte de coisa aí. Pera aí, deixa eu dar uma... Ih, tá bugado o chat aqui. Microfone, deixa eu baixar um pouco aqui. Mas não temos chat. Tá bugado o pop-up do chat, então. E tá mostrando o chat do Huawei, olha. Temos aqui nada. Eu vou ter que deixar. Nem sei se tá dando certo, porque tá mostrando os comentários do chat anterior. É, eu tô invadindo o chat do Huawei aqui. Não sei se vocês estão tendo acesso a isso aqui. Eu não tô conseguindo gerar o pop-up como eu faço normalmente. E vai ser assim mesmo. Vou deixar aqui no canto. Vamos fazer uma gambiarra. O Mac disse que está funcionando, então vamos lá, vou deixar uma gambiarra aqui, a janela nesse cantinho. Não é da forma que eu gostaria, mas é o que a gente tem para hoje. Continuação do outro chat, pois é. Eu não estou conseguindo gerar o pop-up como eu faço nos meus chats, eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho chato, mas... Vamos lá. Não saiu. É, eu vou deixar assim. Não tá muito bom, não, mas... Boa noite, pessoal. Desculpa a demora. Tivemos um pequeno problema técnico. Depois eu vejo com o Gustavo se isso aqui é algum bug. Mas... Vamos lá. Deixa eu ver aqui... Eu não sei se vocês chegaram a ver o tópico que eu postei sobre essa nossa nova série. Foi esse aqui. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse chat, que eu nem sei se está sendo mostrado aqui, mas deixa eu testar, deu um erro. Mas acho que se eu clicar aqui e assistir no YouTube dá certo. Eu desse chat há um tempo atrás, eu não. Ih, tá indisponível. Que bizarro. É para estar na galeria da área de tecnologia. Vamos ver aqui. Vários problemas técnicos hoje, hein? Na galeria da área de tecnologia. Vamos ver se dá certo aqui. Se não der certo, bugou geral. Galeria. Galeria não abre. Eu já cliquei, vou clicar de novo. Vamos ver se aqui vai abrir. Foi esse chat. Deixa eu clicar, ver no YouTube aqui para ver se vai. Se não for, eu tenho que falar com o Gustavo. Para quem não assistiu, vai ficar um pouco confuso, talvez, o chat de hoje, mas eu vou tentar. Ah, tá, agora abriu. Eu não entendi nada, mas enfim, é esse chat aqui, vocês encontram lá na galeria do site. Quem não é assinante, tem que assinar para ver. Ou copia essa URL aqui, que eu não vou dizer, enfim. Eu dei esse chat no dia 13 de outubro. Eu problematizei uma situação que eu vivenciei no trabalho, né? Uma coisa que eu acho que é do dia a dia. Eu acho que é comum, deve já ter acontecido alguma coisa parecida na vida de vocês. E basicamente era uma tarefa que eu enviava vários e-mails para diversas pessoas no trabalho, essas pessoas me enviavam de volta alguns arquivos com pedidos de materiais. Algumas pessoas enviavam por meio de uma planilha do Excel, outras pessoas enviavam por meio de um arquivo do Word, enfim, não tinha nada padronizado, era tudo despadronizado. E eu precisava verificar em cada arquivo desses quem pediu o quê, né, e gerar um compilado desses pedidos numa planilha e tal. Eu tive a ideia, que eu nunca consegui executar, de criar um sisteminha que esses usuários poderiam ir lá no sistema, acessar e dizer eu quero isso, eu quero aquilo outro. E no final eu só iria, a ideia, né, é clicar em um botão e esse botão vai gerar uma planilha com compilado para mim e eu não preciso fazer mais nada além do próprio sistema, claro, né? Então, a ideia. Essa janela volta para cá. A ideia é criar esse sistema com vocês aqui, no improviso. Vamos criar no improviso. Eu não treinei nada ainda, mas a gente vai rever coisas que a gente já viu em chats anteriores, né? A gente vai usar conhecimento de Python, que a gente já viu. Quem assistiu o chat de Git, a gente vai usar o Git. A gente vai precisar de uma base de HTML, CSS, que quem não sabe, tem curso lá no site também. Deixa eu trazer de volta essa janela aqui. Para quem não sabe, né? Tem aqui na área de tecnologia. Tem. Na verdade, tem cursos aqui. Será que já aparece? Não, aqui tá bugado. Tem que ir lá na Baster Blue. Eu dei um curso de HTML, CSS, JavaScript que é interessante a gente ter essa base para essa série, mas não é estritamente necessário, não. Acho que a gente consegue ver aqui pela galeria. Galeria, cursos, básico de HTML, CSS, JavaScript. Então, quem não pegou essa época aqui. Eu dei esse curso também lá no site, né? Um curso básico de HTML, CSS, JavaScript. E no final a gente construiu um aplicativozinho de celular, né? Eu rodei o aplicativo no celular, um joguinho de pedra, papel, tesouro. E a base de HTML, CSS que a gente precisa para essa série, vocês vão ver até demais nesse curso aqui. Mas acho que não, sim. É bom dar uma olhada, né, quem tem interesse, principalmente quem tem interesse em seguir na área, mas como solução desse problema, eu acho que não vai ser tão necessário assim. Então, deixa eu voltar isso para cá. E hoje a gente vai ver uma introdução, uma revisão, no caso, né? Revisão do framework que a gente vai usar aqui, que é o Django. Ah, e de novo, deixa eu voltar aqui a tela, peraí, porque quem não sabe também tem curso de Django lá no site, que eu dei um tempo atrás, e talvez seja interessante dar uma olhada, né? Deixa eu voltar aqui para baixo do Google, me perdi aqui na janela. Mas a gente vai passar um pouco rápido pela base, né? Porque já tem curso sobre isso, mas não estou criando novo curso de Django, a ideia é resolver um problema e não um curso teórico, né? Mas curso teórico a gente já teve. Curso básico de Django. Tá lá na Baixa Blue em cursos, né? Quem tem interesse em aprender um framework web, esse curso aqui não terminou como eu gostaria, mas o início dele eu achei que tá interessante. E a gente vai ver um pouquinho da base, vai rever um pouquinho dessa base hoje, né? Eu não preparei slide nenhum, eu vou dar uma pescada aqui nos slides do curso, mas a ideia é ser mais mão na massa, né? Então, deixa eu criar uma pasta aqui para o nosso projeto. Deixa eu colocar isso aqui. E vai ficar esse chat gigante aqui do lado mesmo, porque eu não consegui gerar o pop-up. Deixa eu ver. Vou deixar desse jeito aqui. Deixa eu criar uma pasta para essa série. Curso Django Python. Série automatização planilhas. E vamos começar com vários comandos que a gente já está careca de saber, pelo menos quem viu o curso de Python, né? Como a gente vai ver a introdução ao Django, eu preciso do Django. E o Django é um framework web, né? E nada mais é também do que uma biblioteca Python. E quem acompanhou o curso de Python deve já ter visto, né, que para eu usar bibliotecas externas, assim, eu preciso instalar essas bibliotecas. E uma coisa que eu sempre faço no, nos chats que a gente faz esse tipo de coisa, né, é criar um ambiente virtual. Então, eu vou criar aqui um ambiente virtual. Ah, não sei o que é um ambiente virtual. Tem um curso lá de Python, né, de programação básica. Nos primeiros vídeos, no segundo ou no terceiro, eu abordo isso. Mas, basicamente, eu estou criando um ambiente isolado do meu sistema operacional, né, onde eu vou instalar bibliotecas, instalar pacotes que vão estar independentes do meu sistema operacional, né, então não vão afetar em nada o que eu tenho no meu sistema, porque talvez nem todo mundo aqui saiba, mas eu estou usando o Linux, né? E o Python é usado pelo Linux pelo sistema operacional, né? O Linux, por alguns programas. Alguns programas do Linux usam Python, né? Diferente do Windows. O Windows não usa Python, então se eu instalar o Python no sistema operacional, instalar várias bibliotecas no sistema operacional, não vai afetar o sistema operacional, talvez afete projetos pessoais seus, mas o sistema operacional não vai ser afetado em nada. Mas no caso do Linux pode dar ruim. Então eu criei um ambiente virtual agora e estou ativando o ambiente virtual e vou instalar o Django, né? Django, pip install Django. Está instalando aqui a biblioteca. o framework, no caso, né? Por enquanto, acho que vou ficar só no Django. Eu iria instalar mais pacotes agora, mas eu vou ficar por enquanto só no Django. Instalando aqui. Demora um pouquinho porque o Django é um pouquinho pesado. Pronto, agora eu vou abrir o meu editor de texto, né, nessa pasta que eu criei. Não vamos mais precisar desse terminal aqui. Vou trazer o meu editor de texto para cá. Vai ficar com essa tela desse jeito aqui, mas vamos lá. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Pronto, eu instalei o Django, né? Abri o meu editor de texto aqui. E vou agora iniciar um projeto Django nessa pasta, né? Eu tenho que ativar o ambiente virtual aqui também, porque eu abri um novo terminal, né? E para começar, como eu instalei o Django nesse ambiente virtual, né? O Django ele já traz alguns comandos para a gente iniciar um projeto, né? O primeiro comando que a gente costuma usar para iniciar um projeto Django é o django-admin start project. Eu vou botar chat basta e um ponto indicando que eu não vou criar uma pasta nova com o projeto, vai ser tudo instalado aqui dentro mesmo, dentro da raiz, né, da raiz do projeto. Então, a gente viu aqui do lado esquerdo, quem não percebeu, né? Mas foi criada uma pasta aqui, com o nome chatbaster, né? E esse arquivinho manage.py, eu vou já explicar o que cada um desses arquivos representa, né? Mas criamos o nosso primeiro projeto. É só um esqueleto, né? Mas de cara eu já consigo rodar isso aqui em um servidorzinho local. Run server, digitei Python, manage.py, e o que é o manage.py? Né? Esse arquivinho aqui, então eu estou chamando esse arquivo. Quando a gente está mexendo em um projeto Django, né, a gente sempre usa esse manage.py como se fosse um programa de linha de comando, né? A gente digita Python, manage.py, chamando esse arquivo aqui, e um comando em seguida, né? No caso, run server, quer dizer que eu estou rodando um servidor local na minha máquina com esse projeto que eu acabei de criar. E eu rodei aqui meu servidor local, né? A gente tem um warning aqui, um aviso. Isso aqui eu falo depois. Mas o que interessa está aqui, ó. Começando um servidor de desenvolvimento nesse endereço aqui. Quem não tem muito conhecimento sobre desenvolvimento web, esse 127.0.0.1, 2.8000 é o meu localhost, né? Então, eu estou com um servidor no meu computador, um servidor local, escutando na porta 8000. Então, eu estou com esse IP aqui, 127.0.0.1, escutando requisições na porta 8000. Se eu clicar aqui, Ctrl, digitar Ctrl, né, apertar o botãozinho do mouse, né, o primeiro botão do mouse. Cadê o chat? Ih, cadê o chat? Ele abriu em outra janela. Peraí, deixa eu consertar essa gambiarra aqui. Peraí. Fica aí. Pronto. Eu não criei nada ainda, né? Só o projeto inicial, mas o Django já cria essa telinha aqui bonitinha, eu pelo menos acho bonitinha, com esse foguetezinho aqui, né? Dizendo que a instalação do Django aconteceu com sucesso. E que eu estou vendo essa tela porque debug igual a true, vou já explicar isso. Debug igual a true, esse valor está no seu settings file, né? No seu arquivo de configuração. E você ainda não configurou nenhuma URL. Mas eu já tenho aqui um projeto Django rodando no meu computador. Vocês já poderiam até subir isso aqui no servidor web, né? E iria mostrar essa tela. Claro que ninguém vai fazer isso porque não tem nada aqui ainda. Mas está funcionando, né? Então, eu estou com meu servidor local rodando. Agora eu vou dar um Ctrl C para derrubar esse servidor local, né? E se eu der um F5 aqui no endereço, o site não pode mais ser encontrado porque eu derrubei o servidor local. A gente vai já voltar para ele. E lá no aviso, né, ele disse algumas coisas importantes. Por exemplo, ele disse que debug igual a true. O que é esse debug igual a true, né? O Django, ele já cria vários arquivos de forma automática para a gente ganhar tempo. Para subir um servidor web, assim, mesmo localmente, como eu fiz aqui, alguns cuidados devem ser tomados, né? E aquele simples comando que eu dei no início do chat, né? Esse django-admin start project chat barra ponto, né? E depois o python-py run server. Com dois comandos eu já consegui subir um servidor que ainda não tem nada, né? Mas que já tem uma configuração básica aqui, que eu não vou entrar em detalhes o que cada coisa aqui quer dizer. Mas tem dados interessantes aqui. Esse arquivo em sets.py é o arquivo onde a gente coloca as configurações do nosso sistema web. Então a gente vai montar, né, um sisteminha web, por mais simples que seja, ele tem algumas configurações que devem existir, né? E aquele avisinho, né, dizendo que a gente estava vendo aquela tela porque debug igual a true, é por conta disso aqui no meu arquivo de configurações. Como eu vou desenvolver ainda esse sistema, eu estou em um ambiente de desenvolvimento, não estou em um ambiente de produção. Quem trabalha com programação já está careca de saber que a gente tem principalmente esses dois ambientes, então, ambiente de desenvolvimento e ambiente de produção. Tem outros ambientes, ambientes de QA, ambientes de staging, mas não é o caso para essa série nossa aqui. Mas esse debug what true aqui no meu arquivo settings quer dizer que se der algum erro lá no meu sistema web, né, o Django vai mostrar os erros na tela para eu ver. Isso ajuda a gente enquanto a gente está desenvolvendo o nosso sistema. Ah, mas o que é isso? Eu não entendi, não está muito claro. Então vamos mostrar, né? E nada melhor do que ver na prática o que que isso quer dizer. Eu vou subir de novo aqui o servidor local, só para a gente ver de novo aquela mensagem de erro. Estou subindo aqui, deixa eu ver se a tela ainda está aqui. Está aqui. A mensagem diz, né? Você está vendo essa página porque debug igual a true e você ainda não configurou nenhum URL. Então aqui já tem um problema de lógica, né, de programação. Então isso está acontecendo porque debug igual a true e eu não tenho nenhum URL configurado ainda. O que é um URL, né? Para quem não sabe, o URL é isso aqui. Eu estou aqui com o meu domínio, né, no caso. Não é um domínio, é o meu localhost. Mas se eu abrir aqui o site da Baster de novo, deixa eu ver se eu tenho um aqui fácil. Pronto. Bem aqui eu tenho um domínio do site, né, baster.com, e aqui eu tenho a URL, né? Barra mercado, barra Baster Blue, barra. Então isso aqui é uma URL. E no meu sistema eu ainda não tenho nenhuma URL configurada. Então a gente pode configurar isso agora. Vamos voltar para o Visual Studio Code. Matei aqui o servidor local, né? Depois a gente volta nele. Mas a gente acabou de ver que o Django já traz um esqueleto para a gente, né? Uma parte desse esqueleto é esse arquivo de configuração aqui, o settings.py, que vai receber todas as configurações do meu aplicativo, do meu sistema, né? E tem outro importante que é esse urls.py, e aqui a gente vai colocar todas as urls do meu sistema. Ele já traz por padrão uma URL chamada admin. Eu nem sei se eu entrar aqui já tem alguma coisa, se eu tenho que criar alguma coisa no banco. Vamos ver aqui. Deixa eu subir de novo o servidor local. Colocar barra admin. É, já tem o site da administração aqui. E é outra vantagem do Django. O Django, ele já traz um painel de administração para a gente configurar o nosso sistema, né, como em forma de desenvolvimento, né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes hoje, não é o caso, mas já tem uma URL já pronta, né, que é essa URL barra admin. Mas eu ainda não tenho nenhum usuário nesse sistema, nenhum password, eu não tenho nada ainda, então por enquanto a gente vai deixar isso aqui de lado. Na verdade, a gente já pode dar uma olhada aqui. Eu acho que não vai fugir muito do escopo. Mas como a gente viu no começo, para eu rodar comandos do Django, né, comandos no meu aplicativo, no meu sistema, no caso, eu sempre vou chamar python-manage.py alguma coisa, né? No caso, eu estou rodando servidor local com run server, mas eu posso criar um super usuário para o meu sistema que vai ter poderes de deletar todos os dados, de criar todos os dados. Ele vai ter. É um super usuário, então digamos que ele tem super poderes, né? E a gente cria um super usuário usando o -.py, com esse comando aqui, create super user. Python-manage.py, create super user. Ah, tá. Eu preciso fazer a migração. Então, guarda isso aqui por enquanto. Esqueci de um detalhe. Daqui a pouco eu volto nisso. Não, vou falar disso agora. Então, voltando lá, né? A gente viu aquela tela do foguetinho dizendo que eu não tinha nenhuma URL configurada. Então, vamos configurar uma URL aqui. Path. O que é esse path, né? Aqui a gente tem uma lista, né? Quem viu o curso de Python sabe que isso aqui é uma lista, né? Porque está dentro de colchetes e cada elemento dessa lista representa, como é que eu posso chamar isso? Um match entre uma URL e uma função que vai mostrar alguma coisa lá na tela. Não está muito claro ainda, mas já vai ficar. Então, para mostrar isso, eu preciso primeiro criar. Eu vou fazer uma coisa que não é o que a gente costuma fazer quando a gente está desenvolvendo, mas para efeito didático dá certo. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de minha view. E ela vai receber um objeto request. Daqui a pouco eu explico o que é isso, né? E deixa eu ver aqui. From Django.http import http response. Tá. Eu criei aqui uma view. A gente vai já entender o que é isso. Nada mais é do que uma função, né? Quem viu o curso de programação sabe que isso aqui é uma função do Python. E eu vou retornar um HTML aqui, escrito hello. E vou criar aqui uma URL escrita inicial. E essa URL vai dar match nessa minha view aqui. Acho que isso aqui é suficiente para a gente começar a ver esse assunto aqui. Eu estou com meu servidor rodando, né? Ele está dando esse aviso aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Mas se eu voltar lá e acessar essa URL inicial, a gente viu que o Python mostrou, né? O Django mostrou um hello na tela aqui, né? Então eu criei a minha primeira URL, né? Eu acho que agora aquela tela não vai mostrar mais nada. Deixa eu ver aqui. Ó, já mudou, né? E eu antes tinha aquele foguetinho mostrando lá, né? Dizendo que eu estava vendo aquela tela porque eu não tinha nenhum URL configurado ainda, porque debug igual a true, lá no meu settings.py, né? Debug continua true, mas agora já tem uma URL criada. Eu criei essa URL inicial, barra. E o que que acontece por debaixo dos panos, né? Quando eu abro meu browser e digito lá inicial, o domínio, né, barra inicial, o que que o Django faz, né? O Django recebe uma requisição do meu navegador, né? Então, o servidor local, estou com o servidor local no meu computador, esse servidor recebeu uma requisição de um cliente, né? A gente chama de cliente, e o Django procurou qual URL que batia com essa URL que está aqui no navegador, né? Aí ele viu que tinha bem aqui essa linha da lista URL Patterns, que tinha essa URL inicial, né, que foi a que eu acessei lá. E esse path aqui, esse path, nada mais é do que uma função que recebe alguns argumentos, né? O primeiro argumento é a URL. O segundo argumento é a função que vai ser chamada quando essa URL aqui for acessada. E eu criei aqui em cima, né, uma funçãozinha, chamei de minha view. E o que que ela faz? É retornar uma resposta HTTP com um HTML, né, um H1 aqui. Para quem já tem uma noçãozinha de HTML, sabe que isso aqui é um título, né, um título H1. E no fim das contas, tudo que aconteceu aqui foi: o usuário acessou essa URL inicial, o Python viu que existia essa URL no URL Patterns, né? Se eu criar aqui uma outra URL que não existe, qualquer coisa, o navegador já mostra outra mensagem, né? Diz que eu não achei essa página. Por quê? Porque nenhuma URL aqui bate com essa que eu criei aqui, qualquer coisa, barra, né? Não tem nenhuma URL lá no meu sistema que vai responder a essa requisição aqui. Eu não tenho essa URL qualquer coisa, barra, lá. E outra coisa interessante é que a gente não vê esse tipo de tela aqui, pelo menos não deveria ver, em sistemas web reais. Por exemplo, na própria Baster.com, se eu acessar lá o site, né, vai dar certo, acessei aqui o domínio e tal. Eu sei que tem uma URL mercado. Eu acessei aqui a URL mercado e nada mais é do que a própria página inicial, né? Mas se eu criar aqui uma URL que não, que o meu servidor ele não vá responder a nada, né? No caso do meu exemplo aqui, qualquer coisa, se eu botar aqui mercado barra qualquer coisa. A gente vê uma mensagem diferente, né? Dizendo que a página está disponível. A página que você tentou acessar não está disponível. Vou ter até um problema aqui, disponível. Vou falar com o Gustavo depois disso aqui. Isso aqui acontece porque lá no servidor o Gustavo criou uma funçãozinha, né? Alguma coisa assim, para responder esse tipo de mensagem aqui para qualquer requisição que não bata com as URLs que existem no sistema mesmo. Mas se a gente visse isso em outro sistema, a tendência era mostrar um page not found, como a gente vê no Google, né? No Google, não. E em outros sites, né? Sei lá, se eu botar aqui qualquer coisa no Google, o que será que vai aparecer? Pronto. Deu um erro aqui que essa URL não foi achada nesse servidor. Pronto, é isso aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente costuma ver esse tipo de mensagem de erro, né? Um erro 404. Tem um erro aqui, foi o mesmo erro mostrado aqui na, né, 404, ó, page not found. E a gente está vendo essa mensagem bonitinha explicando que isso aconteceu, porque lá no meu settings, o debug está igual a true. Ele está dizendo aqui, ó. You are seeing this error because you have the bug equals true in your Django settings file. Change that to false and Django display a standard 404 page. 404 page. Treinando meu inglês aqui. Vamos fazer isso para a gente ver o que, que acontece, né? Eu vou mudar aqui no meu settings agora, debug para false. E vou subir o servidor de novo. Manage.py run server. E ele reclamou aqui porque eu preciso colocar uma coisa aqui. Eu estou fazendo só para mostrar para vocês. Isso aqui não é legal. Vamos voltar lá. E não vai mais mostrar aquela mensagem. Está mostrando outra. Not found. The request resource was not found on this server. É uma mensagem de erro que a gente costuma ver em alguns sites por aí, né? Quando a gente acessa uma URL que não existe e tal. E o comportamento padrão em servidores web tem que ser algo assim. Ou o que foi mostrado aqui na Baster, né? Página disponível e tal. Nunca deve ser isso aqui. Deixa eu descer o servidor de novo, subir de novo. Atualizei. Por que, que a gente não deve ver em sistemas web uma mensagem de erro desse tipo aqui? Porque isso aqui é uma falha de segurança. Eu não devo ver como usuário desse sistema, que ainda não existe, né? Mas eu não devo saber, pelo menos não deveria, né? Que esse sistema ele tem duas URLs nele, admin e inicial. O usuário ele não tem que saber isso. E ele também não tem que saber se acontecer qualquer erro lá no meu sistema, vai mostrar nessa tela aqui. Isso é uma falha grave de segurança em sistemas web. Eu já vi isso aqui acontecer até em sites grandes, como o site da Stas, na universidade, eu já vi um erro assim. Então, esse tipo de comportamento a gente só deve ver em ambiente de desenvolvimento. Quando a gente subir o nosso sistema para o web, para outros usuários usarem, a gente tem que mudar esse valor para false para que essa vulnerabilidade de segurança não aconteça. Beleza? Então, a gente viu aqui como criar a nossa primeira URL, como mandar uma resposta lá para o cliente, né? Eu mandei um hello aqui. Posso mandar mais HTML aqui, né? Um parágrafo aqui. Sei lá, hello world. Atualizei, acessei a URL inicial de novo, e tá aqui um H1, né, e um parágrafo world. Então, temos já alguma coisa aqui, né? A gente tem uma URL de base aqui, né, inicial, só para a gente ver como é o comportamento desse fluxo de requisição e resposta, né? Eu, como cliente, mandei uma requisição para o servidor e o servidor me mandou essa resposta aqui. A gente pode até inspecionar a página, né? Quem viu o curso de HTML e CSS já viu isso aqui, mas eu posso ver o código-fonte da página, né? E tá aqui, hello world, né? Tudo que eu criei lá no back-end está sendo mostrado aqui no front-end, mais algumas outras coisas. Eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver com plugins que eu tenho no meu navegador. Não necessariamente tem a ver com o nosso sistema, não. Acho que isso aqui são plugins. Mas, enfim. Agora eu vou apagar essa funçãozinha aqui, porque a gente vai criar isso de uma forma mais organizada. Vou apagar essa URL inicial aqui. No Django, a gente tem uma prática comum, que é a de criar aplicativos. E esse aplicativo não tem nada a ver com aplicativo de celular. É uma forma de a gente separar o nosso sistema É como se fosse domínios diferentes, né? Se eu tenho um sistema que vai gerenciar clientes, vai gerenciar dados de clientes, documentos de clientes. Então, eu posso criar um aplicativo chamado clientes, E esse sistema, esses clientes, esses dados dos clientes vão ser acessados por pessoas, sei lá, da minha empresa. Então, eu crio um novo aplicativo chamado, sei lá, Staff, né, administração, alguma coisa assim. Então, os aplicativos no Django são meio que uma forma de a gente separar responsabilidades. Pronto, era essa palavra que eu estava tentando pensar agora. É uma forma de separar responsabilidades. E quando eu crio um aplicativo no Django, ele já traz mais coisas embutidas para me ajudar a desenvolver esse sistema. Então, eu vou derrubar aqui o servidor local de novo. E a gente vai criar agora uma aplicativo dentro dessa pasta aqui. Eu vou deixar essa pasta aqui como se fosse a pasta do projeto. E dentro dessa pasta vão ter outras pastas com os aplicativos desse meu sistema, né? Então eu vou acessar a pasta chatbaster. Estou dentro da pasta agora. E dentro dessa pasta aqui eu vou chamar lá o Python. Estou chamando com o -.py com dois pontos na frente, né? Porque o -.py está em um nível acima, né? Eu estou agora dentro dessa pasta aqui. Eu não estou mais nessa pasta aqui. Então, para eu chamar um arquivo que está um nível acima, né? Eu digito dois pontos para -.py. E vou digitar startup. E o nome do nosso aplicativo vai ser. Como eu estou só mostrando assim uma introdução, né? Eu vou chamar de aplicativo mesmo. Depois a gente muda esse nome. Criei agora um aplicativo, vou até voltar agora para a raiz. Voltei aqui meu terminal para a raiz. Mas dentro agora da pasta projeto, a gente tem uma nova pasta chamada aplicativo. E dentro dessa pasta já tem mais coisas que o Django já traz para mim. Ele traz um arquivo admin.py, um arquivo apps.py, um arquivo models.py, um tests.py e um views.py. E inicialmente eu quero falar desse views.py aqui. Vocês viram que eu criei uma função aqui, chamei essa função dentro do URL patterns, né? Como se fosse uma função de view. O Django tem esses conceitos que a gente chama de. Ele é um sistema que a gente chama de sistema MTV, que não tem nada a ver com MTV, né? Mas o M vem de models, o T vem de templates e o V vem de views. E vou já voltar nas duas primeiras letras, mas eu vou falar agora especificamente da view. E a view nada mais é do que uma função que é chamada quando eu acesso uma URL. Então, no caso, em vez de eu deixar funções dentro do arquivo urls.py, é até uma boa prática de programação, uma boa forma de eu separar as responsabilidades, né? Esse arquivo urls.py, a única coisa que ele deve ser responsável por fazer é esse match entre o URL e a função que vai ser chamada por aquela URL, né? O ideal é eu deixar as funções que fazem esse processamento da requisição e mandam a resposta, né, em arquivos que a gente chama de views.py. Então, cada aplicativo, se eu criar aqui outro aplicativo, vai ter também esse mesmo esquema aqui: admin, apps, models, tests, views. Então, a gente coloca aquelas funções, como aquela função que eu criei aqui no urls.py, dentro desse arquivo views.py. Então, eu vou criar aqui de novo minha view, uma funçãozinha que vai receber um objeto do tipo request. Depois eu explico por que tem que receber esse objeto. E aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar aqui dentro dessa pasta chatbaster, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de templates. Certo? E dentro dessa pasta aqui, eu vou criar um arquivo index.html. E aqui, no meu settings, eu tenho que dizer que a minha pasta de template ela existe aqui, né? E é bem aqui que eu coloco. Deixa eu ver. Agora eu esqueci como é que a gente faz. Eu coloco bezier, resolve. Eu tenho que colocar na cesta. Daqui a pouco eu faço isso. Em vez de eu mandar uma resposta com HTML puro, eu posso mandar já um arquivo HTML para o meu front-end. Então, eu vou criar aqui um H1, Hello World. Parágrafo, esta é a nova série de programação do Abaixo.com. Então, bem aqui na minha view, agora eu posso retornar essa funçãozinha que está bem aqui em cima, render, né? Já foi importada por padrão essa função render. E ela recebe alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a própria requisição. Eu vou explicar isso ainda para vocês. E o segundo é o nome do template, que no caso é index.html. Eu criei esse index.html aqui. E lá no meu urls.py, agora eu posso chamar essa funçãozinha aqui, que vai estar dentro do chatbuster.aplicativo import minha view. Tá assim, né? Minha view. Para isso tudo dar certo, eu preciso fazer algumas coisinhas. A primeira, eu nem sei se isso vai afetar a chamada da view, mas eu tenho que, toda vida que eu criar um aplicativo, eu tenho que vir aqui nos settings e dizer que eu criei um aplicativo e o nome dele, né? No caso, ele é chatbuster.aplicativo. Então, eu tenho que dizer, cada aplicativo que eu criar, eu tenho que vir aqui no Installer Apps, e dizer, né, chatbuster.aplicativo, chatbuster.aplicativo 2, no caso, o nome do projeto, né, e o nome do aplicativo. E só isso aqui não vai ser suficiente. Mas vamos tentar, né? Eu vou dizer agora que a URL raiz vai chamar a minha view. Vou subir de novo o servidor local aqui. Server e deu um erro aqui. From baixo, my view, connect port my view. Por que não pode? Ah, tá. Auto views, faltou views aqui. Pronto. Acho que deu para entender o que eu fiz aqui. Não, né? Importei. Aqui é o nome do projeto, né? Aqui é o nome do aplicativo e lá na parte do aplicativo tem um arquivo views, né? E dentro desse arquivo eu tenho uma função. Então lá no urls.py eu chamei, né, esse arquivo de views aqui e importei a minha view, a minha função, né? E estou pedindo agora que quando acessar a URL raiz, né, essa minha view vai ser chamada. Vamos tentar aqui, mas eu já sei que vai dar problema. E deu problema. Não estou conseguindo fechar aqui. E o que que esse erro está querendo dizer, né? E de novo, né? A gente está vendo essa tela bem explicadinha, com várias mensagens, porque o debug está igual a true. E não é ideia, não é esperado que esse tipo de mensagem apareça para o cliente mesmo valendo, né? O sistema foi, subiu, né? O sistema está no ar e não, eu não quero que o cliente veja esse tipo de mensagem. A gente só está vendo isso porque debug está igual a true lá no settings.py, né? E o que que essa mensagem está dizendo? Ele está dizendo que não tem esse template no meu sistema, só que eu criei, né, esse arquivo index.html. Mas o Django não achou. Por que que ele não achou? Porque falta uma configuraçãozinha aqui. Lá no meu settings.py eu tenho uma variável chamada templates. E bem aqui eu tenho que dizer os diretórios onde estão esses templates. Certo? Aí agora vamos ver se eu não vou passar mal aqui. Deixa eu ver se eu fizer só isso aqui dá certo. Eu acho que não. Chat Baster. Templates. Não é assim. Tem que fazer de outra forma. Vamos debugar, porque agora eu esqueci como é que coloca o diretório lá. Além do -.py rodar o servidor local e criar um superusuário, né, eu também tenho acesso a um terminalzinho aqui, que é o Shell. Se eu digitar Python -.py Shell, o Django abre um console interativo aqui para mim. E aqui eu vou debugar uma coisinha que vai ajudar a gente aqui. From django.conf port settings seratomatização planilhas, que é o que eu tenho aqui. Então, eu tenho que colocar o diretório onde estão os meus templates, né? Também aqui eu posso fazer um fstream. Vou colocar o base dir aqui. Base dir. Faltou. Colchete. Base dir.barra chat baster. E eu acho que isso aqui é suficiente. Vamos ver lá. Não é suficiente. Deixa eu ver por que está dando errado. Não sei se eu tenho que colocar templates. Chat basta, ele está dentro do projeto. Será automatização planilhas, chat basta. Deixa eu ver se vai agora. Se não for, vou pescar. Ah, tá aqui. Faltou templates lá. Então, a gente não estava vendo ainda o meu HTML lá, né? Porque eu tinha que no, configurar no meu settings.py nessa lista, né? Isso aqui, templates, nada mais é do que uma lista, né? Que tem dicionários, né? No caso, só tem um dicionário aqui, né? Um dicionário principal. Com conjuntos de chaves e valores, né? Chave, back-end, aqui o valor Django, template back-end. Isso aqui nada mais é do que um framework do Django. O Django, apesar de ser um web framework, ele tem pequenos frameworks acoplados. Então, ele tem um framework para gerenciamento de templates. E os templates são. Eu vou explicar ainda o que são os templates no próximo chat. Eles não são simplesmente HTMLs que a gente cria lá e mostra lá para o cliente. É, eles são mais poderosos que isso, mas por enquanto a gente fica com isso. E nessa chave aqui, dirs, que são directories, né, diretórios, o valor é uma lista onde a gente vai colocar o path para as pastas de templates. E faltava essa configuração no nosso sisteminha aqui, né? E o que foi que eu fiz aqui? Eu debuguei, né, pegando o diretório base, que é o diretório acima desse nosso projeto aqui, né? E logo abaixo dele tem a parte do projeto, chat basta, e depois tem a parte do templates. Então, eu teria que dizer para o Django, né, que eu tenho templates nessa pasta aqui. E a partir do momento que eu fiz isso, quando eu acessei lá a minha URL raiz aqui, né, URL base, eu consegui ter acesso ao meu template que eu criei nesse arquivinho index.html aqui. Certo? Tá lá, né? O H1, Hello World, esta nova série de programação da Baster.com. E fica muito melhor, né, do que eu mandar, como eu mandei anteriormente, né? From django.http port http response. Fica muito melhor mandar um HTML já estruturadozinho um arquivo do que uma resposta HTTP como a gente fez anteriormente, né? H1, hello, world, tarará. Imagine uma página gigante com várias tags HTML, como é que eu iria mandar por meio de um HTTP response desse jeito aqui, né? É inviável. Então, o mais interessante é eu criar arquivos separados, né? Arquivos .html mesmo. E escrever o HTML aqui, né? E na view eu retorno essa função render, que pelo o que o nome diz, né, ela renderiza um template. Ela recebe a requisição, né? Esse request aqui é obrigado. Existe em funções que representam views. E a view nada mais é do que eu já falei, né? É a função que é chamada quando eu acesso uma URL. Então, eu acessei a URL padrão lá, a URL base, né? E essa função foi chamada retornando esse template aqui. E só para finalizar o chat de hoje, né? Para vocês verem que templates não são só simplesmente HTML puro, eu posso enviar argumentos para o template. Se eu digitar aqui meu argumento igual a, sei lá, vou colocar aqui essa variável, meu argumento, e como terceiro argumento dessa função render, eu vou enviar um dicionário. Que eu vou dizer aqui, arg, o valor é arg, né? A chave é arg e o valor é meu argumento. E lá no index.html, eu posso fazer isso aqui. Arg. Se eu não esqueci nada, isso aqui vai dar certo. Ó, a minha tela não mudou nada, né? Mas o meu template mudou. Em vez de eu digitar baster aqui direto no template, eu enviei um argumento lá da view para o template diretamente por meio desse dicionário aqui, que a gente chama no Django de context. Isso aqui é um contexto. Eu mandei um contexto lá para o meu template com um valor qualquer. Se eu digitar aqui, sei lá, tecnologia e salvar, quando eu acessar lá, não está mais basta, tá? Tecnologia.com, né? Então, templates são muito mais poderosos do que HTMLs puros, né? Eu consigo. Um template, na verdade, ele não é um arquivo HTML, ele é um arquivo gerado pelo Django. O Django, ele cria esse arquivo na hora que eu acesso a URL, né? Então, isso aqui é um arquivo, na verdade, um arquivo criado pelo Python, né? Não é um HTML puro. Então, eu posso até criar aqui operações, matemáticas, sei lá. Isso aqui é um arquivo Python, então eu posso programar aqui 5 mais 10. E deu erro porque ele não pode passar. Enfim. Mas acho que dá para entender, né? Na verdade, se eu fizer isso na view, acho que dá certo. 5 mais 10. Acho que assim vai. Pelo menos dá pra ir, né? Não foi também. É porque ele tá recebendo string. Tem que ser string. Enfim, não é o que eu quis mostrar pra vocês, mas enfim. Ih, rapaz, tá dando problema mesmo. Ah, porque não tá o arg aqui. Arg. Então, vou botar aqui. Isso aqui é para dar certo agora. Aqui. Então, eu consigo programar, né, fazer alguma coisa aqui, mandar lá para o meu template. O template não é um arquivo HTML, é porque HTML é arquivo de texto, né? Ele é um arquivo gerado pelo Django. A partir do momento que eu acessei aquela URL, né, o Django criou esse arquivo, o Python criou esse arquivo HTML e mandou como resposta lá para o cliente, né? Então, templates não são somente arquivos HTML puros, né? Eles são muito mais poderosos que isso. E a gente vai usar desse artifício ao longo dessa nova série aqui. Então, hoje, né, foi só uma introdução básica. Eu gostaria até de ter falado mais coisas do que eu falei hoje, mas eu estou partindo do pressuposto que muitas pessoas não viram o curso de Django. E eu não consigo começar a falar das coisas assim direto, sem dar uma introduçãozinha básica. Tem gente que acho que não gosta disso, mas enfim, é meu estilo. Eu não. Acho que eu tenho dificuldade de dar um curso avançado sem falar a introdução antes. Mas, com o que a gente viu hoje, eu acho que a gente vai ver mais um chat, no máximo dois, dessa introduçãozinha de Django, para a gente começar realmente a resolver o problema que a gente pretende resolver, né? Que é um sisteminha, um formuláriozinho lá, que o usuário vai, digita o que ele quer do sistema. De materiais, né? Sei lá, ele quer pedir uma caneta, um caderno. Imagine que é um sistema de almoxarifado e o usuário está pedindo materiais para a sala dele, sei lá, o setor dele. Então vai ser mais ou menos isso, né? Beleza? E teve esse bug aqui do Jade, não consegui resolver, mas enfim. Então era isso, pessoal. Na próxima semana a gente continua vendo essa introdução de Django, que eu acho que é importante. Eu não consigo já soltar as coisas de uma vez. E eu espero que nesse formato vocês gostem mais, né? Eu já poderia começar resolvendo o problema aqui, mas eu acho que não ia render muito bem, não. E também, diferente do curso de Django, né? Eu não criei um roteiro, eu fui falando aqui à medida que eu fui percebendo que era importante. Então, eu espero que eu não tenha sido prolixo demais em algum ponto, mas enfim. Certo? Então, na próxima semana a gente continua essa série, a revisão de Django, parte 2, né? E eu não sei se vai ter uma parte 3, mas quando acabar essa revisãozinha de Django, a gente começa a mexer no problema mesmo. Beleza? Então é isso. Boa noite para vocês. Não sei se o chat está bugado. O chat hoje não me ajudou muito. Mas eu acho que não. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver falado aqui e eu não estou conseguindo ver, podem perguntar lá no site. Ah, tá aí. Valeu. Valeu, Flávio. Flávio estava aí. Valeu, PMAC. Valeu. A NTERRA também estava aí ainda. Boa noite aí. E na próxima semana a gente continua, vou falar um pouquinho sobre banco de dados. É um assunto que eu gostaria de ter dado um chat antes sobre, especificamente sobre banco de dados, né? Mas eu vou tentar dar essa introdução já nessa nova série. Porque eu, pelo menos, se eu nunca tivesse visto o que a gente vai ver na próxima semana, eu ia sentir dificuldade. Então eu vou tentar dar uma introduçãozinha a banco de dados e mostrar como o Django interage com os dados, né? Como eu falei, né, no chat de hoje, que ele usa um esquema de MTV, né? O M é de Models, o T é de Template, a gente viu o Template hoje, e o V é a View, a gente viu a View também, né? E o Model foi a camada que a gente não viu ainda, que é a camada de dados mesmo, a camada de modelagem de dados, que é a camada que a gente vai ver na próxima semana. Eu vou tentar dar uma introduçãozinha a banco de dados na próxima semana, para não ficar muito muito travada essa parte, porque a gente vai trabalhar um pouquinho com tabelas do banco de dados, a gente vai salvar coisas no banco de dados, né? Então é interessante ter uma basezinha nisso. Mas quem tiver interesse em continuar essa série, né, no curso de Django, eu acho que no segundo chat, eu dou a introdução a banco de dados, mais ou menos como eu pretendo dar nessa série. Então, vocês já podem adiantar dando uma olhada lá no curso de Django. Eu acho que foi o segundo chat. Certo? Então, vamos nessa, né? Boa noite de novo. Valeu, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, foi meio que no improviso, né? Mas deu certo. E se você tiver alguma sugestão, no improviso não tá legal, é melhor um roteirozinho, a gente faz um roteiro na próxima semana, só dá sugestão lá no site. Beleza? Então, valeu. Boa noite. Na próxima semana a gente continua a tentativa de resolver esse problema, né? Valeu, pessoal. Boa noite.